Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhoras senadoras, senhores senadores, venho à tribuna para saudar o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, assim como o ex-ministro Luiz Dulce, pela criação e agora pela renovação, na última terça-feira, 5 de julho, do compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar, pois um acordo firmado entre o governo federal, trabalhadores e empresários para humanizar o trabalho na lavoura da cana foi firmado. Assinaram esse pacto o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Alberto Broch, o presidente da Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, FERAESP, Hélio Neves, o presidente da União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo, da Única, Marcos Yank, Luiz Custódio Cota Martins, membro do Fórum Nacional Sucro Energético, além de representantes de 6 ministérios. O compromisso nacional é resultado de uma experiência de diálogo e negociação tripartite, empresários, trabalhadores e governo federal, para enfrentar o desafio do estabelecimento de padrões de trabalho decente no conjunto do setor sucro-alcooleiro. Há muitos anos que tem havido preocupação, com respeito a condições de trabalho que tem preocupado, inclusive, a subcomissão da Comissão de Direitos Humanos, que foi presidida na legislatura passada pelo senador José Nery. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim, ainda na semana passada, no início desta semana, segunda-feira, realizou reunião onde estavam presentes diversos representantes, inclusive da CONTAG e da Pastoral de Trabalhadores na Agricultura, onde manifestaram, inclusive com os auditores do trabalho, do Ministério do Trabalho, a preocupação com as condições que, por vezes, acontecem no setor da agricultura sucro-alcooleiro. Agora, este pacto foi construído em uma mesa de diálogo instalada em julho de 2008, a convite do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que estava preocupado com os episódios de morte por estafa de trabalhadores e trabalhadoras no corte manual da cana e pelas denúncias constantes de más condições de trabalho. Foram realizadas 17 reuniões, conduzidas pelo então ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Soares Dulce, que resultaram na assinatura do primeiro acordo em junho de 2009, com validade de 2 anos. Participaram desse processo a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a FERAESP, Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo, a Única União da Indústria da Cana-de-Açúcar e o Fórum Nacional Sucro-Alcooleiro. A mesa de diálogo teve o duplo objetivo de debater e propor soluções para tornar mais humano e seguro o cultivo manual da cana-de-açúcar e também para promover a reinserção ocupacional dos trabalhadores desempregados pelo avanço da mecanização da colheita. A iniciativa do governo federal baseou-se no interesse de trabalhadores e empresários em aperfeiçoar as condições de relações no setor e, ao mesmo tempo, na importância atribuída pelo próprio governo e pela sociedade brasileira à sustentabilidade ambiental e social nesse segmento econômico. Vale registrar a importância dessa área para a economia brasileira, paulista, alagoana e de diversos outros estados onde é tão importante a cana-de-açúcar e a produção também de álcool. O Brasil é, há muito tempo, um grande e tradicional produtor de cana-de-açúcar. Essa matéria permitiu ao país tornar-se o maior produtor e exportador mundial de açúcar e desenvolver o mais bem-sucedido programa de produção e uso de biocombustíveis da atualidade. Hoje, a cana-de-açúcar é um dos principais produtos da agricultura brasileira e a principal fonte de energia de biomassa do país. Eu quero lembrar que, há cerca de 2 anos, estive presente em Barra Bonita, onde ali foi inaugurada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a presença de grande número de empresários das usinas de açúcar e álcool do Brasil, assim como também de trabalhadores, onde o presidente Lula falou desse compromisso entre trabalhadores e empresários e ali dialogou com trabalhadores que saudaram a iniciativa do presidente Lula. Esse pacto é a base para viabilizar um conjunto de ações privadas e públicas com o objetivo de aperfeiçoar essas condições de trabalho. O compromisso nacional envolve a valorização de um conjunto de boas práticas empresariais, novas ou já existentes em unidades produtivas, que devem ser difundidas na atividade sucro-alcooleira, assim como a promoção pelo governo de um conjunto de programas e políticas públicas destinadas aos trabalhadores dessa atividade. Por exemplo, o contrato de trabalho passará a ser sempre feito diretamente entre empregador e empregado, eliminando o intermediário, o gato, que tem sido fonte de precarização do trabalho. Por sua vez, a contratação do trabalhador migrante terá intermediação do sistema público de emprego, garantindo assim condições adequadas. Os compromissos relacionados à saúde e segurança do trabalho, ao transporte e alimentação, possibilitarão uma significativa melhoria nas condições atualmente existentes, beneficiando cerca de 500 mil trabalhadores em todo o país neste ano. A adesão das empresas sucro-alcooleiras ao compromisso nacional tem caráter voluntário. A empresa que aderir compromete-se a respeitar as práticas nele estabelecidas e estará submetida a um mecanismo de verificação desse cumprimento para garantir que os patamares definidos sejam devidamente implementados. Será também criado um mecanismo de reconhecimento das empresas que aderirem e cumprirem as práticas previstas no compromisso. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, cerca de 300 usinas aderiram ao contrato, o que contribuiu para humanizar o trabalho no cultivo e corte da cana e promover a reinserção dos trabalhadores desempregados pelo avanço da mecanização da colheita. Na última terça-feira, na assinatura do acordo, foi aprovado o edital a ser publicado no Diário Oficial da União com os procedimentos para o credenciamento de empresas de auditoria independentes que farão a verificação do cumprimento das práticas empresariais das usinas. Esse fato vai atestar a efetiva implementação dos compromissos assumidos, permitindo o reconhecimento público das usinas que adotarem essas práticas. Segundo as palavras do ministro Gilberto Carvalho, a quem consultei para fazer este pronunciamento, abrindo aspas, agora o compromisso entra na sua fase mais importante. As empresas que aderiram serão verificadas quanto ao total cumprimento dos termos do acordo e o processo de verificação será acompanhado por representantes sindicais dos trabalhadores. Só as empresas que aderirem e forem verificadas, quando comprovado pelo cumprimento dos termos do compromisso, receberá um selo de boas práticas nas relações de trabalho. Esse selo poderá ser anulado a qualquer tempo, caso o compromisso seja desrespeitado. Portanto, até agora, nenhuma empresa recebeu nenhum selo. Também é preciso esclarecer que o compromisso não inibe a fiscalização de nenhum órgão de governo, ou do Ministério Público, ou mesmo da Justiça. Mas, sem sombra de dúvida, o compromisso é um importante instrumento de avanço na contratação e evolução das relações de trabalho no Brasil. É um acordo tripartite, governo, trabalhadores e empresários, e será monitorado por uma comissão tripartite das esferas e entidades já mencionadas, que buscarão zelar pelo seu cumprimento. Mesmo assim, avalio ser importante registrar as ponderações que o Frei Xavier Plassat, da Comissão Pastoral da Terra, e uma auditora fiscal do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, fizeram com relação a esse tipo de acordo em audiência pública na última segunda-feira, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Segundo eles, a concessão de selos de bom comportamento às empresas agrícolas desse setor poderia dificultar a fiscalização pelos auditores do Ministério do Trabalho do cumprimento das metas acordadas. Mas, pelo que aqui pudemos ver das próprias declarações do ministro Gilberto Carvalho, acredito que isso não corre o risco de acontecer. O compromisso nacional nos dá a esperança de que melhores práticas trabalhistas serão universalizadas, modernizando em definitivo o setor e humanizando as relações de trabalho no segmento canavieiro. Ao reconhecer no compromisso nacional, firmado para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar, como um passo efetivo na construção de uma sociedade mais justa para o nosso povo, cumprimento a presidenta Dilma Rousseff e o ministro Gilberto Carvalho pela condução do processo. E aqui, senhora presidenta, requeiro sejam anexados as portarias referidas em meu pronunciamento, assim como o termo de compromisso do compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar, que justamente sinaliza em detalhes todas as cláusulas do acordo firmado entre o governo e as entidades que mencionei. Muito obrigado.